O SUS incorporou o teste imunoquímico fecal, o FIT, ao Protocolo Nacional de Rastreamento do Câncer Colorretal. O exame é indicado para homens e mulheres assintomáticos entre 50 e 75 anos e consegue detectar pequenas quantidades de sangue oculto nas fezes, que podem estar relacionadas a pólipos ou lesões iniciais no intestino. A novidade ganha importância diante da estimativa do Instituto Nacional de Câncer, de cerca de 53,8 mil novos casos de câncer colorretal por ano no Brasil entre 2026 e 2028. Quando a doença é identificada precocemente, as chances de sucesso no tratamento aumentam e, em muitos casos, é possível adotar terapias menos agressivas. O cirurgião oncológico do Centro de Oncologia do Paraná, Dr. Antônio Brunetto, explica o que muda na prática com a chegada do FIT ao SUS e por que o rastreamento antes do aparecimento de sintomas, pode fazer diferença no prognóstico.
A chegada do teste FIT no SUS representa um avanço muito importante porque ele permite que a gente procure sinais de câncer colorretal antes mesmo de a pessoa vir a apresentar algum sintoma. O FIT é um teste simples, feito a partir de uma pequena amostra de fezes que identifica quantidades muito pequenas de sangue humano naquela amostra, pela detecção de anticorpos específicos. Agora ele passa a ser o exame de referência no SUS para o rastreamento de homens e mulheres que não tenham sintomas e que estão na faixa etária de 50 a 75 anos. Isso é importante porque o câncer do intestino ele pode permanecer silencioso durante bastante tempo. Quando esperamos aparecer algum sangramento ou alteração persistente do hábito intestinal, anemia, perda de peso, por exemplo, a doença ela já pode estar em uma fase mais avançada. Com esse rastreamento, nós invertemos a lógica. Procuramos a doença enquanto a pessoa se sente saudável. E se o FIT tiver positivo, esse paciente seria então encaminhado com prioridade para uma investigação mais detalhada e geralmente ela é feita por colonoscopia. E falando um pouco também sobre a colonoscopia, que é o exame padrão ouro. Ele tem a vantagem de identificar no mesmo exame também já fazer a retirada de pólipos, que são lesões que podem preceder o câncer. Ou seja, nesses casos, nós conseguimos não apenas diagnosticar um câncer mais cedo, mas evitar que ele chegue a se desenvolver para estágios mais avançados. Quanto mais precoce o diagnóstico, menor tende a ser a complexidade do tratamento e maiores são as possibilidades de cura. Por isso, trazer um programa organizado de rastreamento para o SUS pode ter um impacto muito importante na redução da mortalidade pelo câncer colorretal no Brasil, que hoje é a segunda maior causa de câncer, tanto em homens quanto em mulheres brasileiras.
Além do FIT, outros exames têm papel importante na detecção precoce de diferentes tipos de câncer, mas não existe um exame único capaz de descartar todos os tipos de câncer. A escolha do rastreamento deve considerar fatores como idade, histórico familiar, tabagismo, doenças hereditárias e outros riscos individuais. Dr. Antônio alerta para um erro comum: acreditar que um check-up anual ou exames de sangue sozinhos são suficientes para afastar qualquer possibilidade de câncer.
Esse é um ponto muito importante. Fazer um check-up todos os anos não significa necessariamente estar fazendo o rastreamento adequado para o câncer. É porque não existe um exame único de sangue que seja capaz de dizer se uma pessoa está livre dos principais tipos de câncer. Inclusive, que nós chamamos de marcadores tumorais, que são exames de sangue, na maioria das situações eles não devem ser utilizados como exame de rastreio em pessoas saudáveis. O rastreamento ele precisa ser individualizado. Então, nós levamos em consideração principalmente a idade, o sexo, os antecedentes pessoais, a história familiar e a presença de fatores que possam aumentar o risco daquela pessoa. Por isso, existem exames específicos para determinados tipos de câncer e determinadas faixas etárias. Para o câncer colorretal, por exemplo, acabamos de comentar que o SUS passa a incluir o teste FIT para pessoas assintomáticas entre 50 e 75 anos que não tenham sintomas. Eu vou comentar agora o rastreamento nos tipos mais comuns em que tivemos mudanças promovidas pelo Ministério da Saúde e pelo INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, nos últimos 3 anos. No câncer de mama. A recomendação atual do Ministério da Saúde para o rastreamento populacional é a mamografia a cada 2 anos para mulheres entre 50 e 74 anos. Mas muita atenção aí, mulheres que estão fora dessa faixa etária, pode existir também outras indicações para a realização dos exames, e especialmente quando tem um risco aumentado, pessoal ou familiar, quando há uma alteração no exame físico da mama ou uma história familiar muito importante de câncer nos familiares. No câncer do colo do útero, o exame básico é o Papanicolau, porém nós tivemos uma mudança recente. O teste molecular para detectar o HPV, o DNA do HPV oncogênico, que é o vírus que causa o câncer do colo útero, ele passou a ser o exame primário de rastreamento no SUS, sendo recomendado dos 25 aos 64 anos para mulheres que ainda têm o colo do útero, obviamente, e que já tiveram ao início da vida sexual ativa. Quando esse teste é negativo, o intervalo recomendado é de 5 anos entre exames. E existe uma particularidade para aqueles locais onde essa nova tecnologia ainda não está disponível, o Papanicolau continua sendo utilizado no rastreamento. E no câncer de próstata, existe uma particularidade também importante. O PSA é um exame de sangue, mas isso não significa que ele deva ser simplesmente solicitado como parte de todo o check-up masculino. O Ministério da Saúde e o INCA não recomendam atualmente o rastreamento populacional sistemático do câncer de próstata em todos os homens sem sintomas. A decisão de realizar o PSA e, eventualmente, outros exames, ela deve ser individualizada depois de se discutir com o paciente seus fatores de risco pessoais e familiares e os possíveis benefícios e os riscos também de se investigar um tumor de próstata que talvez não viesse a trazer problemas para aquele paciente. E há uma informação ainda mais importante aqui. Quem tem um histórico familiar significativo de câncer, seja qual for, ou é portador de uma síndrome hereditária conhecida, ou tenha outros fatores de alto risco, ele pode precisar começar o acompanhamento mais cedo do que essas faixas etárias que eu comentei e utilizar uma estratégia diferente daquela recomendada para a população geral. Portanto, mais importante do que simplesmente pedir uma grande quantidade de exames todos os anos para todo mundo é conversar com um profissional de saúde, definir quais rastreamentos aquela pessoa realmente precisa, quando esses exames devem começar e com que frequência eles precisam ser repetidos. O rastreamento não é fazer o maior número de exames, é fazer o exame certo, na pessoa certa e no momento certo.
A recomendação é conversar com o médico sobre rastreamento quando houver histórico familiar, fatores de risco ou condições hereditárias associadas ao câncer. Mais importante do que fazer muitos exames é realizar aqueles realmente indicados para cada pessoa. Repórter Flávia Consoli.